Negócios e tendências.
Boa tarde, queridos ouvintes do programa Negócios e Tendências. O nosso primeiro programa do ano comigo e com a professora Helenita, que a partir de agora fará companhia para nós, sempre discutindo assuntos de interesse na área de gestão, na área de desenvolvimento pessoal, na área de desenvolvimento profissional. E eu vou começando, passando a palavra para ela, desejando boa tarde, professora Helenita. Muito bem-vinda ao programa Negócios e Tendências.
Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. E hoje é sexta-feira, né? Então hoje é dia de negócios e tendências, né? E hoje quem vai falar com a gente é a Cláudia mesmo, né, Cláudia? Você vai falar um pouquinho conosco sobre planejamento pessoal e profissional. Cláudia, já vamos começar começando, né? Por que que todo mundo tem que fazer esse planejamento? Planejamento tem que ser feito por todos?
Então, essa é uma pergunta bem interessante, né, Helenita? Porque tem muita gente que não gosta, né? Que vai fazendo assim no vão da valsa, vai deixando as coisas acontecerem, né? E tem uma coisa um tanto cultural aqui no Brasil, né? A gente ainda somos considerados aquele povo do jeitinho, né? A nossa simpatia, o nosso bom humor acaba aí dando certo em muitas coisas da nossa vida, né? Mas, de fato, planejamento, tanto pessoal quanto profissional e empresarial, né? Que inclusive são os cursos da área que nós duas trabalhamos, os cursos de planejamento e gestão estratégica, ele é indicado porque você reduz, né, o tempo de execução de uma tarefa, no caso de uma empresa, e reduz o tempo de espera daquilo que você deseja para você, né? Tanto em termos materiais, quanto em termos de desenvolvimento pessoal e de tantas outras coisas. Então, será que o planejamento é necessário? Bom, eu posso dizer por mim que toda vez que eu fiz algo sem planejamento, né, o desgaste foi maior, em todos os sentidos.
Muitas vezes tem que ser retomado, né? A ação tem que ser retomada, aí é trabalho dobrado, né?
E desanima, né, Helenita? Porque daí você começa a fazer um negócio e achava que era por um caminho, aí você tem que parar, reavaliar a rota. E muitas vezes você pensa, nossa, mas eu já perdi um tempão aqui, vou fazer outra coisa, né? E aí acaba começando algumas coisas e não vai até o fim, porque não parou naquela etapa anterior, assim, que é bacana planejar, né? E o que que é o planejar? Planejar tem muito a ver com você mapear mesmo aquilo que você quer, onde você quer chegar, os recursos que você tem para isso, o que que você vai precisar fazer, abrir mão, ou de repente somar esforços, trazer pessoas junto com você, ou fazer determinados cursos, quando é no caso pessoal e profissional também, né? E eu gosto de usar uma frase do Lewis Carroll, que escreveu, né, Alice no País das Maravilhas, que é uma frase meio clichê, mas é uma frase bastante útil, né? Que ele diz assim, que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Só que hoje em dia, qualquer caminho tem um custo muito alto, né, Helenita? Não é simples, né?
Então, Cláudia, você sabe que quando eu era mais nova, eu falava assim, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E olha que coisa mais errada, né? Porque assim, eu sabia o que eu não queria, mas eu tinha que dar foco para o que eu queria, não o que eu não queria, né?
Helenita, perfeito. E eu tenho assim a sensação que alguns dos nossos ouvintes também pensavam dessa forma, né? Ou ainda pensa. E isso até é uma crença que a gente vai colocando mesmo na vida, né, Helenita? Eu sei o que eu não quero para mim, tanto em termos de relação, em termos de emprego, em termos de atividade que eu vou exercer. E não foca exatamente como você falou, naquilo que eu deveria colocar um olhar mais cuidadoso,
né?
Uma energia. E aí fico caminhando em círculos, né? Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer ventinho me leva e me tira do caminho também, não é? Porque quando a gente não está preparado, o vento tanto pode ser favorável e nos levar um pouquinho para frente, ou nos paralisar, né? Ou nos deixar numa enrascada, digamos assim, né?
Cláudia, e tem diferença do planejamento pessoal e profissional?
Então, bem, quando eu estava pensando sobre o tema dessa rádio, né? Eu estava pensando justamente sobre isso, né? As nossas vidas hoje, a gente tem a sensação que é tudo uma coisa só, né? Que a gente tem a nossa... Está tudo muito junto, e é mesmo. A gente não separa os nossos envolvimentos na vida, né? Os nossos relacionamentos, os nossos investimentos pessoais, profissionais. Mas eu acho extremamente importante ter uma... Eu não sei se você conhece, Eleni, os ouvintes também, tem um círculo que a gente faz, que é tipo uma pizza, que você vai mapeando as áreas da sua vida e você vai desenhando quanto você vai dando de importância para cada área. Lá tem família, espiritualidade, trabalho, saúde. Sabe qual que eu tô falando, Elenita?
Sim, Roda da Vida, se não me engano.
Acho que é Roda da Vida, né? É isso, eu não tava me lembrando do nome. E aí você vai pintando e vai vendo como tá cada área da sua vida, né? Eu acho essa uma ferramenta bem interessante. E voltando à sua pergunta, eu acredito que quando a gente só tem objetivos e metas sob o ponto de vista pessoal, fica muito abrangente. E quando a gente foca em áreas da vida, né? Quando a gente divide essa pizza em fatias, né, essa roda em fatias, você vai olhando aonde você precisa dedicar mais tempo, aonde você precisa se aprimorar mais. E no caso do planejamento profissional, agora, mais do que nunca, nós percebemos que nós estamos num momento onde não basta só ter mais uma única profissão, né? A gente precisa aí estar preparado ou para ter uma transição quando necessário, ou se atualizar de maneira muito constante, né? Porque o mundo hoje está pedindo, né? Especialmente, aí não podemos dizer que é um mundo pós-pandemia, porque ainda estamos no curso dela, né? Mas como é que eu olho para a minha profissão daqui a 5, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, né? Além do que, né, Elenita, nós já conversamos sobre isso muito juntas, a questão da aposentadoria, né? Que está ficando cada vez mais distante para nós, não é mesmo?
É verdade, né? Já conversamos bastante sobre isso mesmo. É aquela história, né, Cláudia? A gente fez um planejamento, mas alguém deu uma mudada ali na regra e aí a gente tem que ficar um pouquinho mais, né?
Eu acho que até um bom tanto mais, não?
Verdade, né? Cláudia, por onde começar esse planejamento?
Ó, você acabou de falar algo que me ocorreu que é bem interessante. Olha, você disse assim, ó, nós tínhamos um planejamento, mas alguém veio e mudou as regras do jogo. E, na verdade, o planejamento é incrível, né? Porque a gente planeja e a gente coloca um cenário ou metas, objetivos, prazos ali para serem cumpridos dentro de uma perspectiva que a gente imagina. Só que nisso pode acontecer tanta coisa, né? Tanto internamente, nas questões que diz respeito a nós, quanto externamente, no nível macro, socialmente, economicamente falando, não é mesmo? E aí, como é que a gente lida? Então, eu queria só ressaltar algo, Elenita, que eu acho bem importante, ainda na sua primeira pergunta, né? Imagine se uma situação inesperada ocorre e eu não tenho nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de plano A ou plano B, né? Nenhum tipo de preparo para o que eu posso fazer frente àquele desafio, frente àquela dificuldade que se apresenta, ou até mesmo aproveitar uma oportunidade quando ela aparece também, já que eu sei onde eu posso colocar aquela força, aquela situação que vai me favorecer naquilo que eu quero, né? Então, nesse sentido, é bom ter o planejamento, e em outras rádios, quem aqui acompanha o programa já me ouviu falar, imagina quem não tinha planejamento nenhum, tanto a nível pessoal quanto profissional e empresarial, quando estourou a pandemia, né? Como não foi muito mais difícil, como não foi muito mais complicado de se manter nesse momento que exigiu tanto de nós, né? Desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Eu acabei abrindo parênteses e esqueci.
Por onde começar a fazer o planejamento?
Bom, o foco, né? A questão do plano de ação, mas assim, ó, essa sua pergunta me leva a refletir o seguinte: por onde a gente começa um planejamento? Primeiro, muitas vezes você define uma meta, um objetivo, um novo curso que você vai fazer, em termos profissional, falando, ah, eu quero mudar de profissão, ou eu quero fazer uma transição, né? Então, eu estou aqui, hoje eu sou professora universitária, mas eu quero também ter uma outra profissão, ou se eu ficar sem essa profissão, eu já quero ter algo engatilhado para que eu possa, já estar novamente empregável, digamos assim, né? Eu preciso primeiro me informar, sabe, Lenita? Eu acho que tanto em termos pessoais, profissionais, e eu vou puxar sempre o empresarial aqui junto, nós precisamos saber o que está acontecendo, porque qualquer coisa que você venha planejar hoje, você precisa considerar que não basta eu querer ou eu definir algo, ou um projeto, ou uma conquista material, ou seja o que for, porque eu vivo dentro de uma comunidade. A minha primeira comunidade é o meu esposo, os meus filhos. Se eu sou solteiro e não devo nada a ninguém, aí talvez fique até um pouco mais fácil, né? Mas eu preciso também fazer um planejamento que eu chamo de ecológico. Por que ecológico? Porque deve envolver todas as pessoas que fazem parte dessa meta que eu venho atingir. Olha só, Helenita, em termos profissionais, né? Então a gente resolve fazer uma nova pós-graduação na Uninter, de preferência EAD, que são os cursos que a
São
professora
muito bons,
Helenita,
né?
os cursos que a professora Helenita cuidamos, são da área de planejamento e gestão, mas tem aí inúmeras possibilidades dentro da pós-graduação da Uninter, né? Então, olha só, Helenita. Eu defino fazer uma pós-graduação para ampliar o meu escopo profissional. Veja, uma pós-graduação EAD vai exigir de mim tempo, dedicação, vai exigir de mim uma determinada entrega também, não é? Não só de prova e trabalhos que serão feitos, as após e tudo mais, mas essencialmente eu vou abrir mão de estar junto com alguém da minha família, né? Ou de fazer determinados programas para me dedicar a esse momento, a esse investimento que eu vou fazer, tanto financeiramente falando, quanto de conhecimento que eu preciso me dedicar para eu aprender, senão eu não vou aprender, né? Eu vou só passar pelo curso. E isso vai me colocando que eu também preciso considerar esse meu entorno, né? Então, por que fazer uma pós-graduação agora em 2021, por exemplo, falando profissionalmente, né? Como é que estará o mundo, né? Então, veja que tudo eu faço um apanhado que eu devo considerar. Onde eu quero ir, onde eu quero chegar, como eu vou fazer isso, né? Isso é planejar. É definir o como, o quando, o quanto, né? E o quanto, quando a gente fala em quanto, né, Helenita, não é só financeiramente falando. Agora, eu queria incluir só mais uma pergunta aí que a gente tem que responder, né? Que faz parte das perguntas-chaves para se fazer planejamento, né? Que é o porquê. Então, assim, ó, por que eu quero fazer uma pós-graduação? Para que eu quero uma pós-graduação? Por que isso? Eu estou trazendo aqui a questão da pós-graduação, mas pode ser qualquer outra coisa. Por que eu quero trocar de carro? Por que eu preciso
Professora,
de um carro? Diga, querida.
então se eu conheço a 5W2H ali, eu uso ela.
Perfeito. Essa ferramenta, Helenita, eu ia falar mais ao final da nossa fala hoje. Essa é uma ferramenta fácil, né? 5W2H. O W vem do who, where, que é quem, onde, quando, por quê e o quê, né, Helene? Tá, acho que é isso, se eu não me engano. E o 2H é how much e... não me lembro agora. São dois H's, mas assim,
falhamos aí no último.
Ouvintes queridos, é bem fácil, é só colocar, né, Helenita, 5W2H no Google, que vocês terão, assim, à disposição como montar isso. E essa ferramenta, que é da gestão da qualidade, né, da década de 90 ainda, ela é simples demais de ser feita, não precisa de nada sofisticado, você pode fazer no seu celular, você pode fazer no seu caderno. É importante você ter ela, assim, como um panorama na sua frente, para você... se atualizar sobre aquilo que você quer, né? E a questão do porquê. Por que eu quero algo? Porque assim, ó, quando a gente planeja, é importante saber o que eu quero e por que eu quero aquilo. Porque senão, qualquer tempestadezinha, qualquer dificuldade, ó, além de eu ter perdido tempo, eu acabo desistindo daquele meu objetivo. E quando a gente desiste, tudo bem, não precisa ser teimoso se você está vendo que não vai adiante. Mas muitas vezes o tempo gasto, o recurso gasto, vai causando uma frustração e aciona aquilo que eu sei que a Helenita entende bem, porque a Helenita é coach, os nossos processos de autossabotagem, não é, Helenita?
Sim. E é um processo bem difícil, tem que ser trabalhado muito seriamente o teu foco, por isso que é importante escrever tudo. Fazer tudo escrito, porque você retoma aquilo quando você quiser. E se você só tem na sua cabeça, eu planejo na minha cabeça. Não dá, tem que escrever, tem que registrar, vamos dizer assim, né? Para você ter onde retomar.
Agora eu que vou fazer uma pergunta para a Helenita.
Eu não sei se eu estou capaz para isso.
Ah, tá, sim. Helenita, o que você acha quando a gente se propõe a conseguir algo, né? Com um planejamento, o que você acha do coach dentro dessa perspectiva? No que um coach, um processo de coach pode nos ajudar?
Então, o coaching é o treinador, né? Em inglês é o treinador. Então, esse profissional... ele ajuda justamente a atingir a sua meta o mais rápido. Mas não é só falando, não é só preenchendo coisas. Não, é muito trabalho. Não é o trabalho do coach. Ele vai te dar o trabalho para fazer. E isso dentro do planejamento pessoal ou profissional é muito importante. Mas assim, você tem que se doar muito quando você quer fazer o coaching, né? Ou ser um coachee, né? Então, é bem interessante mesmo, mas tem que se dedicar mesmo. Não é como você fazer a listinha de desejo do final do ano e tá tudo bem. Tem várias tarefas semanais e é bem trabalhoso. É uma coisa assim que exige bastante, mas que dá bastante resultado também. Se você quiser ter um resultado rápido, o coaching ele é muito indicado.
Porque foca mais, Helenita? Você vê como diferencial, assim?
É que, na verdade, além do foco, vai trabalhando as crenças limitantes, vai trabalhando muita coisa dentro de cada um, sabe? Então, isso faz com que a pessoa comece a ver a sua, vamos dizer assim, os seus pontos de melhoria. E aí ele consegue ver o que é forte nele, né? E o que ele precisa melhorar. Então, assim, se eu quiser, sei lá, ser médica, eu vou me dedicar quanto tempo? No mínimo 6 anos, né? Você tem esse tempo, né? Tem tudo isso. Então, são coisas assim que chamam muito para a realidade, mas que você tem base para realmente deslanchar na carreira que você quer. Se você já tem uma carreira e está meio embolada, assim, é bom um coach. Um coach dá um gás para você seguir, assim, sabe? É muito bom. Tanto é que nós temos algumas pós, né, Cláudia? Inclusive, nós temos, se eu não me engano, uma pós de coaching, nós temos graduação de coaching e nós temos também, dentro das nossas disciplinas de gestão estratégica, de pessoas, né? Nós temos, planejamento de carreiras, né? Ele também tem uma aula que é só de, né, dos planejamentos e ferramentas, né? Então, é bem interessante.
E é interessante, né, Helenita, a gente está falando sobre o coach, porque o processo de coaching, né, porque está muito banalizado. E, na minha opinião, eu acredito que o coach é um super apoio para quando a gente tem muitas ideias, tem muitas intenções, mas está meio perdido ali em como planejar, em ver o que eu já tenho de recurso. Porque muitas vezes a gente quer atingir algo e pensa que precisa de tanto para aquele algo, mas esquece de se avaliar, de olhar aquilo, as competências, habilidades e atitudes que já tem. E num processo como esse, né, Helenita, que é um processo de autodesenvolvimento, né, um processo de coaching, você acaba maximizando aquilo que você já tem como oportunidade, e aí você também vai trabalhar naquilo que pode ser um ponto fraco para você atingir os seus objetivos, né?
Que está te
Tanto.
segurando naquele lugar, naquela posição, vamos dizer assim, né? Então, o coaching realmente ele é bastante indicado para planejamento pessoal e profissional também.
Por que que você acha que ele foi tão banalizado ao longo do tempo? Conta para mim a sua opinião.
Olha, eu sinceramente, Cláudia, eu prefiro não entrar nesse detalhe, porque assim, são várias coisas. Então, assim, se falar uma coisa ou outra, ele, né, tem sempre uma situação em volta. Então, eu prefiro nem entrar na parte da banalização, né? Mas o coach sério, o profissional sério, que realmente trabalha com e faz o desenvolvimento, né, que ajuda no desenvolvimento, eu acho que merece sim. A nossa gratidão, né? E também nós temos os que só falam que são, ou que, né? Então, tem cada, que assim, o coaching, ele realmente é um profissional muito bom. Muito bom. Só que entrou numa situação complicada aí de aceitação e tudo mais.
E virou muito modismo, né? Todo mundo fazia um cursinho de final de semana e já achava que era coach, né, Helenita?
E não é assim, não.
Banalizou como em algumas profissões e ações assim que não, mas não desmerece a ferramenta, né? Aquilo que você falou.
Sim.
Procurando profissionais sérios, eu acredito que isso deva ser feito cuidadosamente para quem tem interesse, né, em utilizar isso como uma ferramenta para ampliar o seu planejamento pessoal e profissional. Certamente os resultados, eu mesma já utilizei coach e percebo que me poupou dinheiro, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou pagar alguém para falar o que eu preciso fazer, né, Helena, ainda mais que é bem trabalhoso, né? Mas na
Mas se a
verdade é o
gente quiser uma
contrário.
barriga tanquinho, não vai ser o teu personal que vai fazer o exercício.
E muitas vezes é muito pelo contrário, né? Não é gastar dinheiro, é investir dinheiro para você ter as suas metas e objetivos mais rapidamente atingidas, né?
E dentro desse processo, eles são usadas várias ferramentas, sabe? Para realmente, para a pessoa se situar dentro do seu momento, assim, sabe? E uma delas é essa roda da vida, né? Aí tem 360, tem várias ferramentas que a gente usa, né? Dentro do coaching. E adiante, Cláudia, e no planejamento, que dicas que você tem além do coach? Já deu a dica do coach.
Eu trouxe esse tema do coach porque eu fico um pouco triste de ver assim que foi tão banalizado algo que é tão bom, né? que potencializa tanto os nossos talentos e as nossas habilidades, né? E eu acho que é importante a gente começar a falar assim, né? Porque às vezes a mídia coloca algumas brincadeiras, algumas piadas, e isso vira uma verdade, e não é. Tantas pessoas já se beneficiaram, né?
Sim.
E você não precisa nem, muitas vezes, se você não tem condições, contratar um coach, se você pegar um bom livro, fazer uso das ferramentas, algumas a Helenita citou aqui, você já está fazendo um auto-coach, não sei nem se existe isso, né?
Tem, existe.
Ah, existe? Olha só, nem sabia.
Mas geralmente a gente não consegue enxergar, né? É. A gente tem os nossos pontos cegos.
É sempre bom ter a ajuda de alguém, né? Mas a gente também quer trazer essas questões de ferramentas que você tem à disposição aí fazendo pesquisa, né? O que mais tem são planners, planos de ação, 5W2H que foi citado aqui antes.
Só voltando lá na parte do coaching, entendendo que hoje a Uninter já tem uma graduação e é um curso tecnólogo, é de 2 anos, então assim, não é uma coisa de final de semana, não é uma falta de formação, é uma formação sim. Nós também temos pós, como né, a gente comentou um pouquinho antes, em coaching, então assim, são profissionais super entendidos, sabe? São profissionais que trabalham com a psicologia, que trabalham com o coaching mesmo, né? Que são coaching, então assim, e várias outras áreas, não é só pegar um estudo ali, não, quem quer ser profissional do coaching, né, pode ser e tem formação sim. Hoje nós temos formação aqui na Uninter com este curso de 2 anos que, pelo que eu saiba, tem bastante gente lá interessada, assim, sabe?
Que legal.
Então, ele está trabalhando muito com o RH, né? Justamente porque, por causa do plano de carreira, por causa de plano profissional, né? Uhum. Então, o pessoal do RH está procurando muito, muito essa parte do coaching, né? Porque é um olhar a mais, eles têm que ter uma rapidez ali, né? Porque nós temos aqueles treinamentos, né? Então, ele sempre tem que estar à frente, porque se a gente for olhar pela Uninter, nós somos uma empresa bem grande, né? Então, precisa ter essa rapidez, porque somos muitos profissionais, hoje estamos em casa, né? Então, assim, eles precisam pensar como esse profissional está lá na casa, né? Se ele está bem, se o material que ele está usando é bom. Então, assim, é um cuidado a mais. Então, assim, o coach ajuda nisso, porque ele é mais ágil, ele é muito mais rápido, né?
Sim.
Então, quando o profissional do RH tem essa parte de conhecimento do coaching, ele busca esse ajudar, né, esse auxílio dentro da instituição mesmo, né?
Sim. Uhum. Bom, e agora a gente está caminhando para o final, temos mais 2 minutinhos aí para terminar.
Mas eu terminei de perguntar.
Vai ficar para a próxima rádio lá em abril, porque a Helenita tirou férias em março, mas eu estarei aqui. E tem alguma pergunta, sim, ou algo que você queira falar para a gente encerrar esse programa de hoje, Helenita?
Olha, Cláudia, tem. É importante, ao meu ver, assim, sabe, que nós tenhamos sempre a capacidade de dividir, né, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então, dentro desses projetos, desses planos, dentro desses planejamentos, é importante, sabe, quando você pensar na tua vida pessoal, porque, assim, muitas vezes a área profissional tá capengando e aí a tua vida pessoal vai no mesmo rolo e porque você não fez a separação das coisas, sabe? Ou ao contrário também, você se separa, larga do trabalho, ou perde o emprego, parece que sai tudo no mesmo, né, no mesmo cesto, né? E é por isso que é importante ter esse planejamento, sabe? Observar até onde você tá dando atenção, tendo foco nas coisas que você realmente acredita, no que você realmente busca, né?
para não ser surpreendido, né, Helenita, quando acontece algo que não está no nosso controle, mesmo fazendo planejamento pessoal, muito mais do que escrever na agenda, como a Helenita disse, mas isso é importante a gente estar olhando para as áreas da nossa vida, e sim, é importante a gente olhar para cada uma delas, porque nós somos um ser único e tudo isso nos contém, mas em determinados momentos, uma ou outra área vai chamar mais a nossa atenção ou vai precisar mais da nossa dedicação, não é? Então é isso. Passou rápido, né?
Muito rápido, essa rádio é muito rápida.
É, e é tão gostoso, porque eu busco sempre trazer temas assim que a gente reflita, e é numa sexta-feira, tem que ser temas gostosos, né, Helenita? Que coloquem assim a gente para cima, né?
Depende, né, Cláudia? Porque às vezes a gente também, né, para assim no final de semana para botar as coisas em dia dentro da nossa cabeça, né? Então, é bom pensar mesmo, mesmo que não seja muito leve. Se for para mim leve, para mim for leve, ótimo. Mas se não for, vou trabalhando isso, né?
Então, vai planejando.
Isso, e vai planejando para reorganizar a vida, né?
Então tá bom, querida. Muito obrigada.
Obrigada,
Cláudia. Queridos ouvintes. Um abraço para vocês e até a próxima. Bom final de semana.
Negócios e tendências.